como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida. Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Então, meus amigos, vamos continuando esse estudo, essa conversação tão preciosa. E no capítulo passado, nós vimos a fala muito instrutiva da Blandina, quando ela vai falando sobre essas crianças na vida espiritual. E nela nos explica acerca dessa influência da visão material, né? A inconsciência do espírito leva muitas vezes essa vivência de uma aparente desproteção. Por que que é aparente desproteção? Porque nada está solto no universo. Quando estudamos Livros Espíritos, na parte segunda, que fala no seu capítulo décimo sobre as ocupações e missões dos espíritos, e se fala dos espíritos protetores, familiares, espíritos simpáticos, os espíritos que cuidam individualmente das criaturas, e ele até pergunta: cada criatura terá ligado a si um espírito protetor ou bom gênio? E os espíritos falam que sim. E esses espíritos acompanham a gente durante a encarnação, muitas vezes antes da reencarnação e muitas vezes durante muitas vidas. Então, isso aí a gente não, às vezes não se apercebe. Kardec fala no comentário que eterna, é consoladora essa ideia da doutrina dos anjos guardiães. E que deveria haver entre nós encarnados e eles a terna amizade que existe entre bons amigos. Porque, na verdade, a gente muitas vezes sai correndo, buscando proteção, achando que está abandonado. E, às vezes, até isso no subconsciente diz assim: ah, mas o meu protetor não vai dar conta, ele é fraquinho. Mas não é fraquinho, não. É quem nos conhece. E eu costumo falar assim, conversar nas nossas conversas, nos nossos estudos, que às vezes, eu por ter essa ideia que o meu protetor é coisa pouca, ele não vai resolver, então eu dou um grito por aquele espírito que eu acho que é maior. E eu falo, às vezes, até de uma forma mais livre, né? Eu grito assim: doutor Bezerra! Porque doutor Bezerra de Menezes, a gente sabe que é guia dos bons, né? Doutor Bezerra! Só que entre os espíritos, e aí quando antes de lidar na escala espírita, Kardec pergunta aos espíritos se há entre os espíritos alguma hierarquia. Lá pela questão, a partir da questão 90, 92, 3, 4, ele vai dizendo: existe entre os espíritos alguma hierarquia? Alguma escala? E aí os espíritos falam que sim. E fala que essa ascendência é moral, né? A autoridade é moral, mas que há uma hierarquia. E aí Kardec pergunta novamente sobre isso. E os espíritos falam que essa ascendência moral é irresistível. Então vamos dizer que eu lá grite e falo assim: doutor Bezerra, e falo do meu problema. Só que entre os espíritos, principalmente os superiores, essa noção de disciplina, essa noção de respeito, essa noção de ordem é algo muito marcante. Então, Dodô Bezerra vai fazer o quê? Ele vai chegar para o meu espírito protetor, o anjo guardião, o guia espiritual, a gente pode dar o nome que quiser, e vai perguntar assim: o que que está acontecendo com a deusa? Ele vai querer saber. E a gente, às vezes, até acha que o espírito, por ser superior, ele está sabendo todos os detalhes da vida do outro. Gente, quem sabe todos os detalhes da vida do outro é fofoqueiro. O fofoqueiro, ele vai saber tudo, porque ele vai estar em todo momento ligado, né? Vai informar e vai até se comprazer em saber dos detalhes da vida do outro, principalmente aqueles detalhes mais dolorosos. A criatura vai adorar aquilo, né? Ah, vi só fulano, é assim assado. Mas um bom espírito, ele tem uma característica muito interessante, que é ser trabalhador. E o ser trabalhador, A criatura trabalhadora, ela não tem tempo de muita coisa. Vamos perceber na nossa vida mesmo. Tem situações que você não sabe. Por quê? Porque você não é ocioso. Não é porque você não... Então, por você não ser ocioso e ter o que fazer, você se interessa por aquelas questões mais relevantes. Mas a criatura ociosa, ela vai saber de detalhes, ela vai saber de horários, ela vai saber de tudo. Então, o doutor Bezerra, como é um espírito trabalhador, ele não vai saber do detalhe meu, da minha louça que eu estou lá na pia para lavar. Ele não vai saber disso. Até porque isso é uma questão minha. Então, ele vai chegar ao meu espírito protetor e vai perguntar assim, o que está acontecendo com a deusa? Aí, o espírito protetor, que é aquele que sabe do planejamento reencarnatório, é aquele que está de olho na gente, né? Que conhece as dificuldades, que conhece como a gente funciona. Com certeza, ele vai falar assim, ah, doutor Bezerra, está tudo sob controle, é que ela é escandalosa assim mesmo. E aí, o doutor Bezerra vai saber que aquilo está sob controle. E até, se for uma situação mais grave, o espírito protetor, que é esse espírito bom que nos ajuda, ele tem um sentimento que a gente muitas vezes não tem, que é a humildade. E o que, que é a humildade? É pedir ajuda. Então ele vai ver assim, ih, houve um desvio aqui muito grande, a situação está muito séria, e ele vai pedir a um outro que tem uma condição. Olha, por favor, vamos ver se é possível interceder para que ela não desvie tanto, para que ela não caia numa situação tão deplorável. E por muito nos amar, ele vai fazer todo o possível. Então, por que, que a gente trouxe esse parêntese todo? É que a nossa criança, a criança, o espírito reencarnado, que está nessas primeiras fases, ele também tem um espírito protetor, um anjo guardião, um guia espiritual. Então, ninguém estará abandonado no universo. Todos nós temos essa proteção. E é isso que Blandina vai falando, que muitas vezes o espírito não sabe desatar esses laços que vai se aprisionar, né? Ele se liga muito à forma. Mas ele se liga muito à forma não é porque ele é criança, não. É porque ele é um espírito que está ligado, seu foco está na materialidade. Então ele diz que é por esse motivo que não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico na fase infantil. De vez que depois do conflito biológico da reencarnação ou da desencarnação, para quantos se acham nos primeiros degraus da conquista do poder mental, o tempo deve funcionar como elemento indispensável de restauração. E a variação desse tempo dependerá da aplicação pessoal do aprendiz à aquisição de luz interior através do próprio aperfeiçoamento moral.
É, o tempo é tudo.
Isso.
Que às vezes a pessoa, a gente entende, né? As pessoas na sua aflição, quando morre alguém, de querer saber notícia. Algumas pessoas que eu acho assim que... muitas vezes não faz nem por maldade, até querendo ser agir no bem, ser útil, mas sem reflexão daquelas mensagens, às vezes dão mensagens assim. Isso. Já de imediatamente sobre aquela questão, sobre aquela pessoa que desencarnou. Então é só a gente também ter o bom senso do que a gente vai avaliar.
Isso.
Sobre o que é aquilo que a gente está recebendo, né? Isso. Porque às vezes a gente tem uma noção de que morreu, virou santo.
Isso.
Morreu, é bonzinho. E não é, a realidade
se
não é essa.
Se desprendeu logo, né?
É.
E essa cirurgia, né? A desencarnação é como se fosse uma cirurgia, não é?
Exatamente.
Observa só, você pode sair da cirurgia bem. Mas você tem aquele período de refazimento, né? Ah, mas aí Jesus Gonçalves desencarnou e na mesma hora ele foi lá para Chico Xavier e apareceu luminoso. E no próprio velório ele deu comunicação. Mas vamos perceber que esse espírito reencarnado, Ele já era desprendido da questão material. A mente dele, o quadro mental, já estava diferente, não é?
Exatamente. Tanto que o Frederico Figner, do livro Voltei, que tinha muito conhecimento espírita.
E trabalho, né?
Ele tinha trabalho, conhecimento, dedicação espírita, mas não tinha o desprendimento.
Isso.
E no livro Voltei mostra bastante essa questão. Não é porque ele era uma pessoa séria, uma pessoa honesta, uma pessoa com muito conhecimento, com trabalho, voluntarioso. Ou seja, ele assim, abrangeria uma infinita itens, infinitos itens de características daquela pessoa que está em plena evolução.
Isso.
Mas ele não tinha o desprendimento. Ele não conseguia se desprender das, às vezes, das suas próprias ideias.
Isso.
Então, é um livro que eu acho que eu gosto bastante sobre isso, e para a gente entender como é que funciona essa...
Que ele não perdeu o mérito, ele continuou caminhando, mas no primeiro momento foi alguma coisa assim de adaptação. Você sai do meio, né? E você entra no outro, você sente, mas aí a vida é uma só, sim. Mas dependendo do tempo e da minha ligação, ou com a vida material, ou com a vida espiritual, eu vou passar por uma certa transição, não é? E é o que ela diz aqui. E a variação desse tempo vai depender da aplicação pessoal do aprendiz à aquisição dessa luz interior, através do próprio aprimoramento moral. Encantava-nos a exposição clara e simples de nossa interlocutora, cuja palavra tangia com tanta felicidade graves problemas da vida. Em suas fórmulas verbais, singelas e acessíveis, penetrávamos inquietantes enigmas da puericultura. A puericultura é a ciência que trata da infância, né, desse desenvolvimento infantil. Blandina sabia associar a compreensão e a graça. Olha só, instruindo-nos com discernimento. Comovido, diante das anotações que lhe definiam a valiosa posição cultural, ponderei. Usando semelhantes apontamentos, podemos entender com mais segurança os processos dolorosos das enfermidades congênitas e das moléstias insidiosas que assaltam a meninice no mundo. Sempre fui possuído de aflitivo assombro à frente do mongolismo e da epilepsia, da encefalite letárgica e da meningite, da lepra e do câncer, na tenra organização infantil.
É
a visão dele como médico.
Exatamente,
né?
Muitas vezes a maioria das pessoas não entende,
não.
Né? Por que essa criancinha está passando por essa situação? Mal chegou, que mal que fez a vida. Por isso, porque a gente tem que ter esse olhar de espírito. E muitas vezes essa criança, ela traz uma situação, não é nem relacionado a ela, muitas vezes é para acordar a família inteira.
Isso, exatamente.
Quantas vezes isso acontece? Né?
Eu tenho um caso, o Berenice, de um médico que ele procurou a doutrina espírita por isso. Olha só, um médico excelente na sua especialidade, muito bom mesmo. E ele, naquele dia, ele estava no hospital que trabalhava. E deu uma pane lá na questão da pediatria, no hospital que era da pediatria. E ali cria aparelhos, né? Parando, e aquelas crianças todas, e aquela correria toda, que é uma coisa muito bonita no hospital, né? Esse trabalho para a vida. E ele falou assim, que ele sentou, ficou paralisado chorando. Ele não conseguiu pegar uma criança no colo, ele não conseguiu fazer um movimento, porque era criança, ele começou a sofrer muito. E ele falou assim, e eu fiquei tão desesperado como as mães que poderiam estar ali fora ou que estariam ali, ele falou assim, eu fiquei e a minha e o meu juramento era para salvar vidas, mas eu não consegui fazer nada. Então, além de sofrido, ele ficou com muita culpa, né? Foi quando ele foi procurar a doutrina para saber como é que pode criança sofrer. Como é que Deus é esse, se existe um Deus, né? Que deixa a criança sofrendo. E foi a porta de entrada para a doutrina. Por aí, quando ele começou a ver o espírito, né? Aquilo foi a consolação para ele, foi entender que era espírito, não era uma injustiça. e alguém habilitado tecnicamente a lidar com a dor, não é? Tudo isso. Então, é o que o André Luiz, ele está colocando aqui, o que ele sentia.
É verdade.
Quando era médico, né?
E só mesmo com a luz da reencarnação que a gente consegue entender essas aflições. Porque sem analisar sobre a imortalidade da alma e a luz da reencarnação...
Não dá.
Não dá. Aí sim, Deus seria muito injusto.
Exatamente.
Porque qual critério que ele iria usar se fosse uma única vida... Qual critério seria esse onde um sofre e o outro não sofre?
Exato. É. Um já nasce sofrendo, né?
É.
E o outro chega até uma idade e não tem nenhuma questão, né? E ele diz, e que dizer... Olha o Hilário falando com emoção, né? E o que dizer dos desastres irremediáveis? Dos desastres que arrebatam adoráveis flores do lar... deixando inconsoláveis pais e mães.
Outro dia o Divaldo, escutei ele falando que às vezes chegam as mães para ele e falam, mas meu filho, por que que Deus levou meu filho? Ele era uma criatura boa, ele era do bem, olha, por que aconteceu esse acidente? Ele era do bem. Aí o Divaldo falou que um dia o espírito estava do lado e falou, diga para ela que Deus gosta dos bons também.
Exato. E olha que forma consoladora, que forma bonita de falar, né? De trazer a mensagem para o outro.
É porque,
né?
A morte não é um castigo.
Não é castigo, exato. Né? Não é punição.
É só para o mal que a morte, exato. Não. A morte chega para todos.
Mas na visão materialista que a gente tem do mundo, né? Acaba sendo, né? Porque o que a gente acha que é prêmio? É a questão do que a gente acha que é bom? Eu gosto muito do Marley, um excelente expositor, né? O Mário Lamra, que ele fala assim, a gente confunde o que é bem com o que é bom. E isso é uma coisa muito séria, ele é muito engraçado, né? Ele fala assim, por exemplo, o que é o bom para a vida? Ele fala assim, a empadinha, o salgadinho, tudo bem frito. Mas isso é o bom, né? Isso é o bom. Mas isso é o bem? Não, porque daqui a pouco as taxas vão subir, a gente vai entrar na obesidade, então a gente confunde isso, né? E a questão de vida e morte, da desencarnação é assim, a gente acha que a desencarnação é um grande castigo. Não, é punição. E aí, Hilário pergunta, né? Por vezes numerosas, procurei respostas às terríveis indagações que nos atormentam perante corpinhos dilacerados nos hospitais de sangue, sem conseguir ausentar-me do escuro labirinto. E aí, a Blandina fala assim, as reparações nos martirizam na carne, mas sem ela não atingiríamos o próprio reajustamento.
E aí a gente tem que trazer isso para a nossa reflexão. As dores da carne, as dores da matéria, elas têm um objetivo, que é para cada um de nós atingir o próprio reajustamento. Então nós temos que ter essa visão. Nós não estamos passando por nada à toa.
Não,
não existe ficha errada.
Isso.
Não existe planejamento,
exatamente,
errado. Agora, o que acontece muitas das vezes é que nós sobrecarregamos o nosso planejamento.
Isso.
Nós abarcamos problemas que não nos pertencem.
Exato.
Muitos problemas.
Desviamos, não é? Alteramos, né? Alguma coisa, porque o planejamento é para dar certo, é para o bem e vai ter um resultado bom.
É.
Mas a gente, às vezes, pela nossa inquietação, eu lembro muito daquela frase que você sempre traz pra gente, Berenice, da nossa irmã Maria Angélica, né? Que ela fala o quê?
Toda precipitação gera desastre.
Exatamente.
Isso aí a gente tem que meditar bastante. Porque, olha, se nós já tivéssemos compreendido a doutrina espírita, nós, assim, que estudamos, que lemos, nós iríamos pedir, inclusive, para que se pudesse antecipar alguma situação da próxima reencarnação para essa, que já viesse.
Isso.
Porque nós agora estamos com conhecimento fresquinho.
Isso.
Nós estamos com remédio fresquinho.
Isso.
Então, na verdade, se nós almejássemos a nossa evolução espiritual, a gente já poderia, nas nossas preces, falar, olha, eu já estou entendendo, então, o que eu puder já pagar nesta vida e antecipar um pouquinho da próxima, já manda, porque agora eu estou com a memória
fresca.
Entendeu?
Mas é muito interessante, é que a gente às vezes não pensa na visão espiritual da questão, né? E a gente acaba o quê? Se precipitando. Ainda há pouco nós conversávamos aqui, e alguns companheiros falam que a conversa de comadre é a conversa de amiga, que a gente é amiga mesmo. Uhum. Então alguns companheiros falam assim, mas por que que o Teresa Dávila faz uma reunião uma vez por mês, né? Tem o trabalho assistencial, mas a reunião pública uma vez por mês. E aí a Berenice até colocava, e ela foi na nossa reunião, colocando assim, nós estamos numa vila particular, residencial, e a vizinhança, ela aceita, né? Ela nos acolhe no trabalho de Natal, 200 e tantas pessoas, então não é dentro de casa, se usa a vila, e as pessoas acolhem, até oferecem água, é tudo isso. Então, observa só, por que que a gente vai se precipitar para massacrar uma entrada e saída de pessoas que não tem a ver com os outros, tem a ver só conosco, com Teresa Dávila, e aí daqui a pouco você gera um grande desastre pela precipitação, e aí você não vai poder nem fazer aquilo que se faz. Então, isso, que é o incentivo disso? Vamos trabalhar para a sede própria, né? Vamos começar a nos organizar para isso, porque muitas vezes a vida vai caminhando de um jeito. Você se precipita tanto que você acaba fazendo uma alteração de percurso e causando uma dor, não é? um tormento voluntário. Não era necessário aquilo, você se precipitou, atrapalha tudo, não
é,
Berenice?
É verdade, é isso mesmo.
E aí, essa situação é tão séria que o Clarêncio, ele continua dizendo, ele interrompe e fala, cada qual de nós renasce na terra a exprimir na matéria densa o patrimônio de bens ou males que incorporamos aos tecidos sutis da alma. A doença, na essência, envolve estudos que remontam ao corpo espiritual, para que não seja um quadro de conclusões falhas ou de todo irreais. Voltando à Terra, atraímos os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis, segundo os títulos de trabalho que já conquistamos, ou conforme as nossas necessidades de redenção. Quer dizer que a gente atrai, Berenice?
Pois é, e olha como a gente recebe dicas, assim, orientações muito preciosas quando a gente estuda a doutrina espírita. Então, vamos fazer o seguinte, cada um de nós, né, estamos agora reencarnados, ou seja, já voltamos à Terra. Então, atraímos os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis. O que é desagradável na nossa vida? Né? Na minha, na sua, que está nos ouvindo? Quais são as coisas agradáveis e quais são as coisas desagradáveis que você fala que, tipo assim, está dentro da sua vida e você não tem como se libertar disso? E aí, a gente vai fazer a segunda análise, que segundo esses títulos de trabalho que já conquistamos, né, essas coisas agradáveis ou desagradáveis, elas são ou referente a essa conquista ou conforme as nossas necessidades de redenção. Porque, às vezes, muitas coisas desagradáveis que nós achamos é um familiar que a gente acha insuportável e tem que lidar com ele. É aquele familiar que às vezes é até muito próximo, é uma mãe, por exemplo, ou é uma sogra, porque a sogra, ela é a mãe do outro.
Exato.
Ou seja, é uma pessoa muito próxima, exato, que às vezes está doente dentro de casa. E a gente fica, assim, numa situação de desagradável, assim, ao extremo, e a gente fica só vivenciando o quanto é desagradável. Exato. E a gente não para pensar quais são as nossas necessidades de redenção referente àquela situação. E sempre pensando que poderia ser pior.
Isso, exatamente.
Né? Sempre, olha, aquele livro, aquele filme A Lista de Schindler,
ótimo,
quando eu assisti, que é sobre o Holocausto, tem uma família que ela é muito rica, então os nazistas tiram ela de dentro de casa e o homem, com todo o seu direito, esbraveja muito. E a mulher dele, eu acho que já estava pressentindo que vinha pela frente, e ela falava para ele mais ou menos assim, olha, fica calmo, porque isso pode piorar.
Isso,
sabe?
Exatamente.
Fica calmo, não se estressa tudo agora, porque pode piorar. E depois eles foram pro gueto. Quando chegaram no gueto, ele quase espumando, quase infartando, e ela, calma, fulano, calma,
essa
porque
é a
pode
lição,
piorar.
Essa é a lição.
Aí botaram ele num apartamento assim, de 2 quartos, ele que veio de uma mansão. Exato. E ele fica indignado. Como me coloca? Estão pensando que ela, calma, fulano, pode piorar. Daqui a pouco chega uma outra família. Ou seja, ele teve que dividir aquele apartamento de 2 quartos. Exato. Com mais outras famílias. E depois foi para o campo de concentração e a gente foi vendo realmente uma piora muito Exato. Grande. Isso é só para a gente entender, para a gente buscar o que está acontecendo comigo, qual é a minha redenção aqui nesse Isso. momento. Porque teve muitos judeus não precisaram chegar às vias de fato no campo de concentração. Alguns infartaram antes, Isso. né? Ou seja, foram poupados porque não precisariam passar por aquela situação. A gente pode falar, ah, mas isso estava nas leis divinas, isto aconteceu, né? Jesus, Deus não botou o Hitler para fazer o mal. Ele usou o livre-arbítrio dele do mal e
estava no cabimento
todos
da
nós,
lei, né?
Exatamente, estávamos ali. Mas é só para a gente fazer uma reflexão, tipo, qual é as nossas necessidades de redenção quando nós identificamos uma situação muito desagradável na nossa vida. Muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.